Olá, eu sou a Ila Bragnoli e esse é mais um episódio do A Mãe Pode, o podcast que quer contribuir para a prática da autoobservação no seu dia a dia, mesmo em meio à rotina da vida de mãe. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o burburinho que o Clubhouse, nova rede social que chegou ao Brasil na última sexta-feira, causou. Mas Ila, o que a chegada do Clubhouse no Brasil tem a ver com desenvolvimento pessoal? Você sabe o que significa a sigla FOMO? É um acróstico do termo em inglês Fear of Missing Out, em português, medo de ficar de fora. E foi isso que a chegada do Clubhouse no Brasil na última sexta-feira despertou em muita gente. Quem estuda um pouco de marketing digital, que é o caso da maioria das pessoas que produzem conteúdo nas redes sociais, como eu, por exemplo, já conhece a influência dos gatilhos mentais. E dois dos mais poderosos são o da urgência e da escassez. Quando de repente surge uma nova plataforma digital, restrita a um sistema operacional, ou seja, por enquanto só quem é cliente Apple pode baixar o aplicativo, e que exige que você seja convidada para fazer parte, isso aciona esses dois gatilhos automaticamente em uma parcela considerável de usuários de redes sociais. Principalmente porque a vitrine pela qual a maioria das pessoas ficou sabendo da existência do Clubhouse foi o Instagram, plataforma que vive da FOMO. Por outro lado, se tem uma diferença entre essas duas redes, certamente é a vitrine como estratégia. Clubhouse é um espaço que está focado em salas de bate-papo, porém, a comunicação acontece apenas através de áudios. Além da sua foto de perfil, que aparece em meio a uma plateia de uma sala com grandes players como moderadores, não há outro espaço para imagens. Também é diferente do Zoom ou outras plataformas de videoconferência, por exemplo, que tem a opção de bate-papo por texto. Dentro do Clubhouse, não há como se comunicar a não ser através da sua fala. Grande parte das pessoas que estão na plataforma atualmente, pelo menos de língua portuguesa, ainda estão aprendendo a lidar com ela. Em muitas das salas em que eu estive presente, o assunto do momento estava associado às próprias funcionalidades do aplicativo ou sobre marketing e empreendedorismo, que é também o público que entrou com tudo nessa primeira leva. O hit é entrar para ouvir de graça pessoas com quem muita gente que está lá paga caro para acompanhar mais de perto. E eu acredito que isso também vai mudar em breve, pois o Clubhouse oferece a possibilidade de fazer salas exclusivas. Acredito que em pouco tempo vão estar acontecendo eventos pagos dentro das salas, ou então vai ser criada uma outra forma para torná-las ainda mais exclusivas do que a própria plataforma em si já se apresenta. Ok, Ila, mas o que mesmo isso tudo tem a ver com a Mãe Pode? Bom, tem três assuntos principais que eu gostaria de associar nesse podcast e que foi despertado em muita gente a partir da divulgação do Clubhouse nas redes sociais. O primeiro é mesmo o tal medo de ficar de fora e toda a ansiedade que ele desperta em nós. Segundo alguns estudiosos do assunto FOMO, há correntes que relacionam o medo de ficar de fora com as emoções da inveja, infelicidade e angústia gerada pela falta ou excesso de opções. E é aqui que eu acho importante fazer o gancho com que norteio os assuntos abordados nesse podcast. Tudo isso está associado à nossa maneira de se relacionar. Aposto que quando eu falei que FOMO tem a ver com a inveja, alguém aí pode ter sentido um desconforto. Afinal, poucos assuntos dentro da esfera das redes sociais e da maternidade são tão tabus quanto a inveja. Mas a verdade é que negar essa emoção que, convenhamos, faz parte da nossa vida ou os gatilhos mentais não teriam tanta força na hora de vender produtos, estilos de vida e etc., é o que nos impede de olhar para ela e usar a nossa inteligência emocional para conscientemente fazer melhores escolhas. Conseguem perceber como os assuntos se entrelaçam? Na esteira da negação da inveja, o que vem a seguir é a comparação. E é sempre bom lembrar que, em se tratando de redes sociais, aquelas que mostram apenas um recorte da realidade, A comparação costuma ser do seu bastidor com o palco iluminado da coleguinha. Daí a importância de trazer esse tema nesse período inicial, em que tantas das mulheres que me acompanham por aqui podem ter se visto imersas nessa montanha-russa de sentimentos. Isso sem falar na ansiedade em gerir mais uma rede social. Quantas pessoas você conhece que mal dão conta das que têm atualmente e estão constantemente buscando rever a sua relação com os eletrônicos? Então, sim, aprender a reconhecer os impactos que os acontecimentos externos têm na nossa forma de reagir a eles é um dos primeiros passos para desenvolver a sua inteligência emocional. Um aviso bem importante para quem está me ouvindo é que eu não estou aqui querendo desresponsabilizar toda a inteligência artificial que está por trás desses sentimentos que nos invadem. A gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que tudo isso que sentimos é milimetricamente planejado para acontecer dessa forma. Despertar o desejo de estar sempre por dentro dos acontecimentos é a especialidade dos desenvolvedores dessas redes e plataformas digitais. Por outro lado, viver isoladas dentro de uma caverna, completamente alheias ao espaço que a tecnologia ocupa nas nossas vidas, além de sequer ser algo viável, também traria outras muitas consequências emocionais. Então, o grande exercício quando nos deparamos com situações como essa é realmente o da autoobservação. Reconhecer se você se viu invadida pelo medo de estar de fora. Não se culpar por esse sentimento e nem se deixar levar por atitudes inconscientes decorrentes dessa emoção desafiadora que te impulsiona a agir de maneira desgovernada. Você percebeu que o acontecimento do final de semana trouxe esses sentimentos à tona? Então esteja certa de que há outras situações que parecem muito mais banais na sua vida que podem também te levar para esse lugar de descontentamento com que você está vivendo nesse momento. Como você pode trazer essas informações para o seu consciente? Como pode reconhecer e nomear essas emoções e trazer clareza para suas escolhas, para não agir no piloto automático, não tomar decisões motivadas pela comparação e pela busca de marcadores de sucesso e felicidade que talvez nem sejam os seus, mas que é o que está sendo ostentado pelas pessoas que você segue nas redes sociais? Meu objetivo aqui não é fazer julgamento ao que as pessoas escolhem postar como seus parâmetros de felicidade e nem cair no convidativo oposto de categorizar qualquer coisa ali publicada como falsidade ou meia-verdade, mas te incentivar a praticar a consciência crítica. Mais do que saber que alguma coisa existe, é saber por que ela existe, como funciona, de que forma isso te impacta e quem ou o que se beneficia dessa existência. O segundo ponto que me chamou a atenção dentro da plataforma mais cobiçada do momento é o poder da fala. Em algumas das salas, havia algumas centenas de pessoas ouvindo um pequeno grupo de especialistas falando sobre suas áreas de atuação. Essa talvez tenha sido a reprodução mais fiel dos eventos ao vivo desde que entramos em modo pandemia. Uma mesa de debatedores falando sobre assuntos correlatos para uma audiência. Ou seja, a limitação de aglomerações claramente incentivou a busca por outros espaços onde seja possível propagar ideias para o público em tempo real. Lembrando que, embora o aplicativo tenha chegado no Brasil há poucos dias, ele já conta com a participação de usuários nos Estados Unidos desde abril-maio de 2020. Se você tem intenção de fazer parte dessa rede, é importante estar preparada para ter o que dizer. Ou, pelo menos, para exercitar o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui nesse episódio: o poder da escuta. É claro que, assim como se estivesse ouvindo um podcast, você pode entrar nas salas e seguir fazendo suas coisas, apenas com seus fones de ouvido conectados. Porém, tem um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença na sua maneira de consumir conteúdos naquela rede. Os áudios das salas não ficam gravados. E gravar sem autorização viola as normas de uso da comunidade. Ou seja, Não dá para pausar, voltar 15 segundos ou deixar para ouvir de novo e com mais atenção em outro momento. De novo, o gatilho da escassez sendo ativado e te convidando a trazer a clareza para suas escolhas. Aceite, não é mesmo possível ter tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Então, aprender a estar em presença e atenção plena ao que estiver escutando, no momento em que estiver escutando, e decidir abrir mão de entrar em mais uma sala muito interessante quando estiver ultrapassando o tempo coerente com o estilo de vida que você deseja, são alguns dos desafios que um espaço como Clubhouse vai te fazer se confrontar. Nem tão diferente assim da vida, não é mesmo? Eu não tenho dúvidas de que a melhor forma de você usufruir das vantagens, não apenas desse, mas de qualquer espaço de trocas, interações e oportunidades de crescimento pessoal e profissional, é a partir de um profundo conhecimento daquilo que é realmente importante e inegociável para você. E claro, da pessoa que você deseja se tornar. Eu sou Ila Brognoli e esse foi mais um episódio do A Mãe Pode. Agradeço pela sua presença e por me ouvir. Se você gostou desse episódio ou se tem críticas construtivas a fazer, me procura nas redes sociais. Eu tô no Instagram e no Clubhouse pelo @ila.brognoli, ILA.BROGNOLI, e no Facebook /ila.terapeuta. Vou adorar continuar essa conversa por lá. Um grande beijo e até semana que vem.